contributos para a reforma do sistema eleitoral. Volta não volta, volta-se a falar na necessidade de reformar o sistema eleitoral de forma a combater a elevada abstenção e a estabelecer uma maior ligação entre os eleitores. Costumam ser apresentadas várias razões para essa necessidade: a fraca representatividade dos círculos eleitorais com mais baixa densidade populacional, os muitos votos que sobram dos círculos eleitorais com menos eleitores que não são aproveitados para eleger deputados, a fraca ligação dos deputados aos círculos que foram eleitos, entre outras. E também são apresentadas com frequência algumas soluções que, sendo talvez a mais repetida, a da criação de círculos uninominais, ou seja, círculos por onde seja eleito apenas um deputado, o que não gera consenso, designadamente, por poder contribuir para alguns problemas a nível da representatividade dos eleitos e também para o aparecimento de caciques apoiados por poderes mais ou menos obscuros. Esta questão esteve bem evidenciada nas recentes eleições realizadas no Reino Unido e em França. No Reino Unido, o sistema eleitoral favorece a alternância entre os dois maiores partidos, praticamente impedindo o acesso dos outros partidos ao poder. Em França, por outro lado, o sistema eleitoral permite a fragmentação do Parlamento, o que dificulta a criação de maiorias, como está a acontecer. Nenhum destes sistemas eleitorais, baseados nos círculos uninominais, se apresenta mais representativo e democrático do que o nosso. Parece que um dos mais graves problemas do nosso sistema eleitoral é o que permite a fraca representação dos círculos eleitorais com mais baixa densidade populacional. Basta lembrar que apenas 5 círculos eleitorais do litoral, Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro, elegem cerca de 2/3 dos deputados, enquanto todos os outros juntos têm 73, menos do que Lisboa e Porto juntos, 88. A única forma de contrariar este desequilíbrio da representatividade territorial na Assembleia da República é de introduzir o fator território na distribuição dos deputados. Julgo que esta alteração introduziria uma maior distribuição dos deputados, até porque, se é verdade que as pessoas que votam, se não houver território, não existem pessoas e, consequentemente, não existem eleições. Pelo exposto, acho que se devia avançar com uma reflexão e um debate sobre a reforma do sistema eleitoral. Avanço com algumas ideias que julgo que poderiam melhorar de forma a contribuir para uma maior coesão nacional. Devem ser alterados os círculos eleitorais, abandonando os distritos que foram extintos e passando a ter como bases no 3, unidades administrativas e para fins estatísticos, que também servem de base às comunidades intermunicipais. No caso do Alentejo, por exemplo, deixaríamos de ter os círculos de Beja, Évora, Porto Alegre e passaríamos a ter os do Alentejo, o Litoral, do Baixo Alentejo, do Alentejo Central e do Alto Alentejo. Cada círculo eleitoral deve eleger pelo menos 2 deputados. A distribuição dos deputados por círculo eleitoral deve ser feita utilizando os seguintes fatores: eleitores inscritos, 50%, área do território, 40%. Os restantes 10% devem ser atribuídos a um círculo nacional que contribua para aproveitar os chamados votos perdidos e corrigir alguma representatividade partidária. Deve ser criada a possibilidade de apresentação de listas de cidadãos em condições equiparadas às dos partidos, com os necessários ajustamentos, acabando com o monopólio dos partidos. Devem ser adotadas e generalizadas novas formas de votar, designadamente por via eletrónica, por antecipação e, eventualmente, por representação. Este é o meu primeiro contributo para a reflexão e o debate da reforma do sistema eleitoral que desejam tão amplos quanto possível. Fica o desafio lançado. Haja quem, a nível institucional, partidário ou de movimentos de cidadania, o agarre e desenvolva. Até para a semana.